Boa noite e bem-vindos ao Terça à Noite, o programa de entrevistas da Renascença. Na noite em que os líderes europeus discutem a saída do Reino Unido da União Europeia, na sequência do referendo, temos connosco Rui Machete, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi há 30 anos um dos homens que assinou a adesão de Portugal à então CEE. No decorrer da sua longa carreira política, ocupou vários cargos, dos assuntos sociais à justiça, passando também pela defesa, e foi vice-primeiro-ministro. Pelo meio também foi presidente da FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, desempenhou variedíssimos cargos não executivos e até foi administrador do Banco de Portugal. Muito bem-vindos ao Terça à Noite e obrigada por ter aceitado o nosso convite para uma conversa sobre o atual estado da Europa e do mundo, depois do referendo em que os britânicos escolheram sair da União Europeia. Antes de mais, como é que viu e como é que interpreta o resultado deste referendo?
Bem, a primeira conclusão a retirar é que este facto introduz uma problemática nova, que não era totalmente desconhecida, mas que não se estava exatamente à espera, porque havia uma esperança relativamente grande de que o resultado fosse o ficar e não o sair. Aliás, quem esteve acordado até à 1:30, 2 horas da manhã, ouviu as declarações de um dos maiores entusiastas da saída, confessar que ainda não seria desta vez, e portanto tudo parecia encaminhar-se nesse sentido, e depois quando acordou, a Grã-Bretanha estava fora. Portanto, foi uma surpresa, apesar de tudo foi um choque grande, e abre uma problemática muito complexa, muito complicada, estamos metidos num grande sarilho, efetivamente.
Mas também há quem diga que a Grã-Bretanha, que o Reino Unido nunca estiveram bem dentro, tanto que nem foram membros fundadores, e que este resultado só consumou isso. Não é assim que vê este resultado?
Não, quer dizer, há um trabalho da BBC, que porventura já terá tido a oportunidade de ler, que apresenta 8 razões para que o referendo tenha tido o resultado que veio a verificar-se o êxito da saída. E uma das razões apresentadas é que, ao longo de mais de 30 anos, digamos que a imprensa em particular, os meios de comunicação em particular, acentuaram muito que a identidade britânica não se coordenava bem com esta ligação com o continente. Uhum. E portanto, que seria difícil, apenas numa campanha que visava convencer o eleitorado a votar, ficar, desaparecesse esse sintoma. Mas a realidade é que os números demonstram que a Grã-Bretanha estava e está profundamente dividida.
Uhum. E hoje o antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, falou mesmo em perigo de desagregação da União Europeia. Concorda que há esse perigo?
Não, o perigo existe, não quer dizer que se venha a concretizar. Mas se olhar ainda para algumas notícias publicadas, em vários países, os partidos mais nacionalistas e mais à direita têm preconizado a realização de referendos. Basta pensar em França, a senhora Le Pen, por exemplo, disse que não seria uma má ideia.
Na Holanda também aconteceu. Nesse sentido.
É claro que a realização dos referendos não é uma coisa fácil, do ponto de vista constitucional. Normalmente as constituições ou as leis constitucionais impõem limitações grandes e criam dificuldades grandes à realização do referendo. Aqui também em Portugal,
Portugal a proposta foi à esquerda, ao contrário do que aconteceu nos outros países.
Mas há também um partido, entre os partidos de extrema-esquerda e os partidos de extrema-direita, há similitudes muitas vezes em muitos aspectos. E sobretudo também há irresponsabilidades muito frequentemente partilhadas entre os partidos de extrema-direita e os partidos de extrema-esquerda, e portanto não me admira que o Bloco de Esquerda tenha levianamente, a meu ver, com completa leviandade, apresentado uma ideia que
nem sequer é execuível do nosso ponto de vista constitucional, pois não?
Não, e o Presidente da República, aliás, disse, e muito bem, que deixem-se de veleidades e pensem em trabalhar, que é uma coisa muito importante.
E em relação a esse risco de desagregação, e falava da questão da França, da Holanda, na Itália também começa a haver ameaças de referendo, como é que se combate ou se contém esse risco de desagregação da União Europeia?
Olha, eu acho que se combate sempre da mesma maneira. É preciso que a União Europeia digamos, retifica alguns dos seus comportamentos que têm vindo a prevalecer nos últimos anos. Nós, portugueses, fomos apoiados pela União Europeia numa situação de bancarrota que atravessámos, depois de terem verificado que os resultados da governação Sócrates eram desastrosos, mas também fomos forçados a fazer uma política de austeridade desagradável. E é porventura possível, ou teria sido porventura possível, não digo deixar de fazer uma política de contenção, porque não se pode permanecer toda a vida a gastar mais do que aquilo que se produz, mas algo que permitisse ser mais racional e mais simpático e, sobretudo, dar uma noção que eu acho que existe, mas que não foi dada, de esperança mais próxima. As pessoas não podem pensar que na sua vida vão sempre poupar forçadamente, não alcançar alguns objetivos, diminuir o seu nível de vida e sobretudo não ter, em relação ao futuro dos filhos ou dos netos, um sentimento de que as coisas vão efetivamente melhorar e ser mais positivas. E na União Europeia, sobretudo em relação aos países que atravessaram uma crise económica, fruto, é verdade, em grande parte, das suas próprias falhas, dos seus próprios erros, dos erros dos seus próprios governos, mas que também houve alguns aspectos da conjuntura internacional geral, digamos, da economia fora da União Europeia até, que também facilitou isso. Apesar de tudo, foram, digamos, punidos os países do Sul, em particular, mais atreitos, porventura, a uma menor disciplina financeira, foram sujeitos a uma prova extremamente difícil. E eu penso que é importante que, não só apenas nas medidas, mas também na forma como são apresentadas e na maneira como são discutidas, haja a sensação clara de uma grande solidariedade e de uma grande entreajuda. Nós, países que temos tido essa situação deficitária do ponto de vista das finanças, particularmente do ponto de vista das finanças públicas, temos de dar garantias, efetivamente, de que estamos dispostos, somos capazes de continuar a fazer alguns sacrifícios que são inevitáveis por mais algum tempo. Mas é importante que sintamos que não estamos sozinhos, que não estamos a ser punidos.
E que não estamos à beira de ser castigados.
Isso é extremamente importante. Aliás, eu penso que, muito embora isso não tenha correspondido certamente à vontade dos governos do Dr. Pedro Passos Coelho, digo dos porque houve, na verdade, dois formalmente, na realidade, por vezes, não houve uma atenção tão grande como porventura seria útil ter tido para dar essa esperança e essa confiança. É verdade que os resultados foram, em geral, bons, mas as coisas deviam ter sido, porventura, pensadas em termos do eleitorado perceber suficientemente. Tivemos quase, a maioria foi por pouco que falhou, mas isso foi muito importante para não termos que viver a experiência que estamos atualmente vivendo e que não sabemos bem onde é que nos vai conduzir. Esperemos que as coisas não caminhem tão mal como alguns pensam, mas também não estão a caminhar muito bem.
Mas o que é facto é que, apesar da atual situação da União Europeia, neste momento pendem sobre Portugal a eventualidade de sanções, o que pode acentuar esse lado um bocadinho castigador.
É verdade, embora me pareça que essa ideia das sanções, digamos, e ela por vezes é invocada por alguns europeus com responsabilidades na União Europeia, me parece, na verdade, disparatada, porque as sanções, o motivo das sanções, resulta de uma alteração metodológica que se realizou a partir de 2010 nos serviços de notação, nos serviços, digamos, europeus, da maneira de calcular o produto interno da União Europeia, bruto, e na realidade não houve alterações físicas, não houve alterações na economia. O que houve foi as notações entraram em linha de conta com coisas que anteriormente não entravam e, portanto, o PIB diminuiu, logo o déficit aumentou, mas foram tudo coisas nominais, foram tudo números. Ora, sancionar um país que fez um esforço efetivo muito grande, apenas por uma razão de começar a ver as coisas do ponto de vista numérico e matemático de uma outra maneira, parece que, francamente, sobretudo com a ideia de uma punição, ou uma ideia de que era preciso alertar para mais medidas da austeridade, parece-me, francamente, uma ideia inaceitável. E isso, aí eu penso que estamos de acordo, oposição e atual governo, que não se justifica, que não tem sentido. Há coisas muito sérias e, sobretudo, levaria certamente a um sentimento de desagrado, a crescer ao sentimento de desagrado que já de vez em quando existe, e, portanto, seria um completo disparate do ponto de vista da União Europeia e do nosso, evidentemente, seria um sacrifício completamente imerecido.
Voltando às questões da União Europeia e neste pós-Brexit, uma das coisas que a chanceler Merkel disse nestes dias é que agora é tempo da União se centrar mais nas questões da segurança e da criação do emprego. Acha que este discurso pode vir a tempo, já vem tarde? Que a chanceler Merkel, por outro lado, se vai confirmar cada vez mais como com o domínio da Alemanha nesta União, que depois não terá a Grã-Bretanha?
Bem, vamos lá ver. Vamos por partes, se me dá licença. Em primeiro lugar, é evidente que a saída da Grã-Bretanha tem várias consequências negativas, e uma das consequências negativas é certamente que a balança de poderes, a balança europeia, se fica mais desequilibrada. A Alemanha tem já uma grande influência e eu não me parece que seja positivo que essa influência, essa importância, essa relevância venha a ser ainda aumentada. Tanto mais que, infelizmente, a França não está aí para um caminho muito positivo, as coisas não têm corrido muito bem, o modelo francês é um modelo que não tem dado bons resultados e que nós, aliás, aqui nos inspiramos de vez em quando, e isso é mau, e portanto, há esse risco, que é um risco sério. Eu julgo que a Alemanha está consciente disso. Aliás, os políticos alemães mais sérios, ao longo destas últimas dezenas de anos, têm estado conscientes de que a Alemanha não deve ter exagerado poder, embora, na verdade, os políticos não podem atirar fora o êxito, porque senão depois não são reeleitos e, portanto, de vez em quando aparecem aspectos que favorecem esse aumento de poder. Mas eu penso que a senhora Merkel está muito consciente desse aspecto e o SPD também. Eles têm uma grande coligação, como sabem, na Alemanha, como sabe. E na realidade das coisas, isso entra em linha de conta. O SPD está muito atento a isso e no lado alemão, que por sua vez, digamos, a parte dos partidos cristãos também tem uma coligação, pelo menos a CDU está muito consciente disso. Penso que a CSU, as pessoas mais mudadas de CSU também. Portanto, esse é um ponto complicado. Depois, por outro lado, a própria senhora Merkel, resultado disso, tem adotado medidas de prudência. Prudência do ponto de vista económico, neste aspecto que temos vindo agora a falar, e até prudência no sentido de não dizer não ser a altura para fazer objurgatórias punitivas em relação aos britânicos. É preciso encontrar as soluções capazes, porque o futuro não pode ser feito em termos de acrimónia e em termos de...
Mas hoje assistimos um bocadinho a uma duplicidade, por um lado.
Assistimos e não foi brilhante.
A chanceler diz que vamos com calma. Por outro lado, o senhor Juncker parece querer um divórcio litigioso com as malas postas à porta e tudo. Quer dizer, isto ainda pode piorar, não é?
Pode. Eu penso que o Sr. Juncker foi infeliz, ele, aliás, não tem sido uma pessoa, por vezes, com grande felicidade nas suas intervenções. Mas, na realidade, é bom também não esquecer que há no lado britânico quem também venha a acirrar as coisas, designadamente, ao falar de que eles é que vão marcar o ritmo das negociações, que o artigo 50 do Tratado da União Europeia, digamos, permite que sejam eles que marquem o início dessas, e portanto podem prolongar, digamos assim, esta situação, o que pode juridicamente, em termos positivistas, ser uma solução decorrente desse artigo 50, mas não é certamente uma posição correta, de boa fé, numa negociação que vai ser muito complicada e muito difícil. Mas, em todo caso, eu acho que nós temos que pensar um futuro a largo prazo. Não sei se alguma vez mais teremos a Grã-Bretanha ou não, provavelmente nos nossos dias isso não acontecerá, não sabemos. Porque também vai haver coisas muito complicadas a seguir, como é o problema da Escócia.
Porque há também o risco de desagregação do próprio Reino Unido.
Não é? Pois há. Os ingleses têm reagido de uma maneira, alguns deles um pouco altaneira, mas, digamos, a política da presidente do governo escocês é claramente no sentido de arregimentar pessoas e entidades e instituições. Por exemplo, não podemos esquecer que ela está em contacto com Gibraltar, está em contacto com Londres. Imagine, já foi, vai ter uma reunião, não foi ainda, mas vai ter uma reunião com o presidente do Conselho Europeu, e eles querem, à viva força, manter-se na União Europeia. Ora, isso significa, na prática, com grande probabilidade, irem para um caminho outra vez referendário, para dizer eles, porque o referendo, como sabe, na Escócia foi maioritariamente no sentido de ficar, no sentido do Remain. E, portanto, se houver um referendo, eles vão ficar, vão obter esse resultado e poderão encontrar, se tiverem uma atitude compreensiva do lado do europeu, poderão vir a tornar-se um membro.
Mas isso depois também teria outro efeito dominó.
Teria repercussões enormes, por exemplo, na Catalunha.
Pois,
a Catalunha é o caso, digamos, mais imediato. Mas há muitos países, sabe que tem havido... Não, é também o fruto, em grande parte, de um movimento nacionalista. Mas as ideias da fragmentação têm vindo um pouco na sequência do problema da regionalização em alguns países. Uns porque acham que são explorados, são demasiado explorados pela parte mais pobre do país. Outros por outros motivos, mas tem havido, na realidade, muitas ideias de fragmentação que até há relativamente pouco tempo não existiam. Mesmo num país como a França, que é claramente um país centralizado, é talvez o país mais centralizado da Europa, isso tem aparecido. E agora tem visto, a propósito das questões do referendo, é na Dinamarca, é na Holanda, é em Itália, é obviamente em Espanha, e por aí fora, tem havido uma série de países. Bom, eu julgo que isto é absolutamente contrário à ideia de que num mundo globalizado não tem que ser um mundo fragmentado, porque os europeus vão perder nesse aspecto todas as vantagens que teriam de ter um espaço, um mercado vasto, mas não apenas ter uma defesa comum.
E uma voz a falar no plano mundial com mais força do que várias vozes,
claro,
cada uma por seu lado.
E para defender os valores, nós...
Aliás, o Presidente Obama avisou os britânicos que preferia...
O Presidente Obama sabe muito bem do que está a falar. Houve uma guerra da secessão no século XIX, como sabe, nos Estados Unidos, que foi uma gravíssima guerra, para evitar justamente a partilha. Portanto, os americanos têm alguma experiência histórica do que é que isso significa. Portanto, tudo isto e os valores que constituem o espaço europeu, as pessoas ignoram, ou esquecem, ou propendem a esquecer, porque dão isso como um facto adquirido. A paz na Europa é uma realidade. A circunstância disto que é extraordinário, da pessoa poder sem passaporte viajar numa parte enorme dos países europeus, de haver uma relativa segurança na Europa. Agora há um problema terrorista, o jihadismo, mas é um problema de fora, e é um problema grave e complicado, mas que não nasce propriamente da vida interna da sociedade civil europeia, é algo de inestimável. E a tranquilidade nas ruas, a segurança, a maneira como as mulheres são tratadas.
Receia que tudo isso venha a estar em causa curto, médio prazo.
Eu acho que isso não vai acontecer, mas nós temos que ser cautelosos para que não nos aproximemos aqui ou além de coisas perigosas. Nós já temos um problema complicado que vai exigir de nós coragem, capacidade de uma ação racional e forte, compreensão simultaneamente para com os muçulmanos, que na sua esmagadora maioria, não tem nenhuma responsabilidade nesse aspecto, mas que no seu seio têm forças que são perigosas e que se têm demonstrado, até pela debilidade das sociedades hoje, é muito fácil praticar atos terroristas e, portanto, há aqui problemas seríssimos em matéria de segurança que têm que ser analisados, não com uma atitude de se ficar justamente aterrorizado, que é aquilo que os terroristas pretendem, ou de se ficar com medo, ou de se achar que isso é irresolúvel, ou tomar medidas que são medidas brutais e que vão acarretar depois, ulteriormente, consequências mais negativas no futuro, mas conscientes de que é preciso uma ação prudente, uma ação constante e é necessário coragem para que as pessoas continuem a resistir a isso. Portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, isto põe-nos problemas de uma enorme dificuldade e precisamos de estarmos unidos, de sermos racionais, de sermos relativamente generosos, mas também não sermos parvos e precisamos de fazer as coisas em termos de compreender que, por exemplo, a Inglaterra sai. Bom, não podemos dar um prémio pela circunstância de sair. Temos de encontrar soluções razoáveis que permitam que os ingleses sintam que simultaneamente perderam em sair, mas que não são necessariamente maltratados e que, portanto, vai haver hipóteses de encontrar soluções futuras razoáveis e até, eventualmente, mais tarde, que algumas coisas possam ser revistas, não sabemos bem, há tanta coisa que tem mudado, mas isto exige um esforço, não é? Essa ideia do divórcio e das malas à porta parece-me, francamente, uma ideia negativa. Aliás, eu hoje ouvi o Dr. Passos Coelho dizer uma coisa que me pareceu óbvia e que tem sido repetida em Portugal por várias pessoas, creio que o Primeiro-Ministro também navega nas mesmas águas, de que é preciso não tratar os britânicos como inimigos.
Claro.
E desatar a criar
até
condições difíceis.
Porque estamos com os britânicos noutras organizações, como por exemplo a NATO, receia que isto tenha efeitos também a nível de outras organizações, a nível, ainda há pouco falava dos problemas de defesa e de segurança, até que ponto este Brexit vai ter efeitos também no setor da defesa, por exemplo?
Eu penso que não vai ter, não está, em princípio, e dentro desse espírito de razoabilidade, não é natural que tenha, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o mundo da defesa, nós criticamos muito a Europa não ter, a União Europeia não ter um sistema de defesa próprio, realmente é tudo uma coisa muito incipiente. Mas agora isso tem algumas vantagens, porque as consequências não se repercutem imediatamente na NATO. Por outro lado, há algo que eu penso que deveríamos a longo rever, mas neste momento nos imuniza para reações imediatas. É que a NATO, apesar de tudo, é ainda hoje uma organização dominada pelos americanos. Isso tem lados positivos, tem lados negativos. Para o nosso orgulho europeu, nós preferiríamos poder ter uma maior capacidade de autonomia. É verdade que não pagamos o suficiente nesse capítulo de defesa para estarmos minimamente ao lado dos esforços americanos. Mas, na realidade, neste momento, isso faz com que essas consequências eventualmente negativas sejam muito, muito diminuídas, muito, muito diminuídas. E, por outro lado, realmente o problema da defesa é um problema real e que não se compadece com divisões que enfraqueceriam a Europa brutalmente. Nós temos uma necessidade, ainda por cima, de encontrar fórmulas de conter os esforços do Sr. Putin e de encontrar caminhos também de solução e de paz nas relações com a Rússia. Isso não pode ser com fraqueza, tem que ser com uma solução enérgica, embora contida e embora preocupada em obter a paz e não fazer a guerra, e sem bravatas que são absolutamente absurdas. Mas se formos moles, se formos débeis, tem sido.
Mas isso não implicará também que os países europeus tenham de começar a pensar em gastar mais com a defesa, ou seja, os orçamentos para a defesa têm de aumentar.
Mas já implicava, como sabe, desde a reunião da NATO no país de Gales, isso foi discutido de uma maneira muito clara. E na realidade, nós temos vivido à custa, em matéria de defesa, à custa das despesas da matéria de defesa americana. Da defesa americana. O que, naturalmente, nos sabe bem do ponto de vista económico, permite esse predomínio americano, que por vezes também tem alguns aspectos que cria amargos de boca, mas sem limites, porque o contribuinte americano também reage naturalmente negativamente a isso a partir de determinados limites. Portanto, tudo isto tem que ter equilíbrios, tem que ter razoabilidades, e é um problema complexo. E nós temos.
E a América também está em tempos de mudança.
E a América está em tempos de mudança. Bom, e já agora, deixe-me aqui exprimir um voto. Espera-se que o eleitorado americano, que tem expresso uma atitude muito negativa e muito crítica em relação àquilo que é, digamos, a burocracia e os políticos de Washington, não seja levado a votar no Sr. Trump, porque seria verdadeiramente, à la longue, penso eu, altamente negativo, altamente até desastroso para a Europa e para os próprios Estados Unidos, não temos dúvidas. Isso, digamos, tem havido sempre uma certa razoabilidade, apesar de tudo, na política americana. Eu não me esqueço que quando se fez um simulacro de escrutínio, enfim, em alguns pontos na Europa, a propósito do Sr. Obama, toda a gente votava, uma esmagadora maioria, votava no Sr. Obama na Europa.
Mais do que os americanos.
Muito mais do que os americanos. E ainda hoje a apreciação da política do Obama é na Europa muito mais positiva do que é nos Estados Unidos.
Também os europeus votam mais na senhora Clinton do que os americanos.
E agora também. Bom, eu espero que isso não aconteça, mas isto é para dizer que estas coisas não podemos, digamos, deixar de olhar para estas necessidades. Pensei que estas necessidades políticas, pensei que os Estados Unidos são muito diferentes da Europa e nós às vezes propendemos a ver os Estados Unidos ou do lado europeu ou a ver do lado, enfim, vamos à costa de leste, a Nova Iorque, e achamos que aquilo são os Estados Unidos. Não são. Os Estados Unidos é uma realidade muito mais complexa. E portanto, a parte profunda da América é bastante diversa. Mas a verdade é que tudo isto tem consequências e tem reações que estão interconectadas. Bom, mas no fundo, há aqui também um desafio, digamos, aos políticos europeus, às elites europeias e ao eleitorado europeu, no sentido de reagir e de caminhar na reconstrução. Porque a Europa foi muito. A construção europeia foi muito abandonada, como sabe. Nos últimos tempos, porque as crises económicas chamaram a atenção para coisas mais imediatas e trouxeram à superfície preocupações que não deixaram, não permitiram que as pessoas olhassem mais longe. E tudo isto são consequências que têm sido negativas. Tem havido uma certa paralisia da construção europeia. E eu lembro-me, nós pensávamos...
Quando assinou o Tratado de Adesão há 30 anos, que Europa é que sonhava? Não era esta, exatamente?
Bem, nós tínhamos esta reação normal de a Europa ser aquilo que desenhava o que nós gostaríamos de ser no futuro. Do ponto de vista do progresso económico, do ponto de vista da democracia, e até dar-se-á em rigor em primeiro lugar a democracia e depois o progresso económico, e portanto era um ideal que nós gostaríamos de alcançar e que uma parte apreciava, apesar de tudo. Eu de vez em quando ouço pessoas dizerem: bem, nós provavelmente não fizemos muito bem entrar na Europa e melhor era sair. Bem, são vozes muito isoladas e muito minoritárias, tem sido sempre, mas a realidade é que nós, provavelmente, se não tivéssemos entrado na altura para as comunidades europeias, e na altura em que entrámos, isso, como sabe, até nos partidos que eram europeístas, houve quem, em posições muito importantes, na altura achasse que se devia portelar a entrada, e não foi o meu caso. Mas a realidade é esta, é que estaríamos provavelmente muito mais perto do Norte da África, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista económico, do que da França, ou da Inglaterra, ou da Alemanha, e hoje, apesar das distâncias, nós temos uma situação, quando olhamos para as estatísticas mundiais, somos um país rico, ou quase rico. Ora bem, temos muitas carências, há uma má distribuição da riqueza, é preciso alterar muita coisa, mas na realidade, quando vemos as desgraças que ocorrem em África ou ocorrem em alguns países asiáticos, que apesar de tudo já melhoraram significativamente muitos deles a sua situação, não estou a pensar naqueles que estão mais na linha da frente, como o Japão, há uma grande diferença. É claro que depois talvez tenhamos feito e fizemos certamente autoestradas a mais e campos de futebol a mais e que não eram precisos e que significaram uma má utilização dos recursos, mas a verdade é que eu ainda me lembro de ir ao Porto, era um dia inteiro de viagem, com ultrapassagens complicadas, e hoje até já há duas autoestradas e havia quem quisesse fazer uma terceira, me parecia manifestamente inapropriado. Portanto, é bom perceber...
Portanto, faz um balanço positivo,
eu
obviamente.
Eu faço um balanço positivo do ponto de vista político e do ponto... Portugal hoje vive uma tranquilidade democrática, a verdade é que as pessoas, muitas delas esquecem, um número apreciável esquece, que a ditadura tinha os seus custos e que, do ponto de vista dos valores, não era a solução melhor. Obviamente, a liberdade é muito importante, hoje as pessoas não têm medo de que haja uma polícia política e que as suas liberdades sejam coartadas. Tudo isso tem um valor que não é estimável em dinheiro, mas que é estimável na qualidade de vida.
A quem não nos está a ouvir do princípio, digo que estamos no programa Terça à Noite. Sou Eunice Lourenço. O nosso convidado desta noite é o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete. Temos estado a falar da Europa e do mundo depois da decisão do referendo britânico, mas também já falámos aqui um bocadinho de Portugal. Já disse que provavelmente foram cometidos alguns excessos nos governos anteriores. Como é que vê a situação do país neste momento, nesta fase pós-austeridade?
Bem, em primeiro lugar, não estamos numa fase pós-austeridade. É bom que as pessoas... Nem estamos já, nem vamos continuar a estar, e se não tomarmos algumas cautelas e não mostrarmos, como dizia hoje o Dr. João Barroso, os nossos claros propósitos de prosseguir num caminho que é indispensável para que o país recupere plenamente as condições para se desenvolver economicamente, poderemos retroceder, o que seria gravíssimo, seria verdadeiramente algo de lamentável.
Há até quem receia um segundo resgate, não é?
Eu penso que ainda estamos neste momento um pouco longe disso, mas pode acontecer se não tomarmos as precauções e não tomarmos as medidas corretas. E por vezes parece haver uma certa leviandade. Depois a situação política é uma situação que temos de olhar que realisticamente é muito complicada, porque o Partido Socialista, sobretudo o seu primeiro-ministro, o seu chefe, o seu secretário-geral e hoje o primeiro-ministro, aceitou pagar um preço muito caro, inevitavelmente, para obter uma maioria para governar, porque tem dois partidos, um da extrema-esquerda em termos de uma ideologia política variável, não se sabe bem, e que parece relativamente irresponsável, que é o Bloco de Esquerda. E a outra, que é o nosso conhecido, que nesse aspecto parece um partido muito mais sensato, mais prudente, em todo caso não perde uma oportunidade para garantir, por exemplo, que o financiamento dos sindicatos seja conseguido através da reversão das nacionalizações e que, naturalmente, impõe medidas que é bom nós termos a noção. Se, digamos, o Partido Socialista se tornar ainda mais débil do que aquilo que está em termos das tomadas de posição que tem, há problemas que vão tornar-se muito claros. Um é o domínio da administração pública por parte de pessoas orientadas ideologicamente, que está a começar a dar-se, mas há coisas mais graves, como é o caso de uma orientação claramente contra a Europa, que é subscrita por ambos os partidos, que não querem esta Europa, mesmo uma Europa que tem os seus defeitos, e não estão interessados no progresso europeu e na
eliminação dos defeitos. Ainda assim o PCP não embarcou no discurso do Bloco, não é?
Não, o PCP, apesar de tudo, é um partido, digamos, com um posicionamento, com uma seriedade diferente e uma experiência diferente. Isso há que reconhecê-lo. É claro que quando se toca nos problemas e se reconhece que eles não abandonaram, teoricamente, a esperança de uma revolução, de l'allemand qui chante, através de um marxismo-leninismo perfeitamente já fora de moda, bom, compreende-se que basta ouvir, digamos, a argumentação económica de alguns dos seus próximos. Mas, apesar de tudo, tem dado uma sensação de alguma tranquilidade. Não é um partido eurocomunista, nunca foi. E, porventura, aí o Dr. Cunhal preconizava que se os partidos que se tornassem eurocomunistas desapareciam do mapa.
Disse-me e teve razão, uma vez, não é?
E teve razão. É claro que, porventura, para quem pense que não era uma contribuição indispensável, era uma outra solução, mas, em qualquer circunstância, é um partido que assegura que não há aventuras, ou tem assegurado que não há aventuras, que não sabe bem em que é que vão, como é que se vão desenrolar e consequências irão trazer. Mas o Bloco de Esquerda não, é um partido, digamos, com uma mistura de várias, e eu tenho nesse aspecto, mesmo do ponto de vista, digamos, das construções ideológicas que são preconizadas, aquilo é um bocado confuso.
O que é que o preocupa mais? É essa solução política ou é a questão financeira, nomeadamente a situação da banca, que tem sido objeto de muitas preocupações e de muitos problemas?
São preocupações diferentes, mas olha, eu também me preocupo bastante. Isso é algo muito mais derivado de exigências que eu penso que são irrealistas ou irresponsáveis do Bloco de Esquerda que do Partido Comunista em matéria de valores da sociedade portuguesa. Porque o Partido Comunista, nesse capítulo, apesar de tudo, é um partido que é bastante conservador. Enquanto que as experiências sociais, as questões fraturantes que são apresentadas como um progresso são preocupantes na medida em que não se deve coartar a liberdade das pessoas que conscientemente propendem a tomar certos caminhos ou certas vias, mas, digamos, alimentar de um ponto de vista coletivo e do Estado esses caminhos parece-me fortemente.
E quando fala de questões de valores, está a referir-se nomeadamente a questões como estas que o Bloco tem promovido a discussão, como as chamadas barrigas de aluguer, a eutanásia, que é um debate que tem vindo a ser também colocado em cima da mesa.
Eu acho que isso são coisas, são os problemas, os valores. Não apenas os valores da família, mas os problemas do desenvolvimento da personalidade e do modo como as pessoas usam a sua liberdade. Eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis, porque, de contrário, ser-lhes-ia retirada a dignidade. Mas uma propaganda e uma banalização de certos aspectos que são normalmente considerados como aspectos muito especiais e excepcionais dos comportamentos em sociedade e que, inclusivamente, noutras sociedades têm significado mínimo e que têm vindo a ser discutidos, aliás, é exemplo do que tem acontecido noutros países europeus, não me parece que seja um caminho correto. O problema dos valores familiares, por exemplo, não é um problema dos valores familiares que se confunda com a mulher em casa e o homem no trabalho. Isso hoje está ultrapassado, a sociedade é outra, completamente diferente, e não há que ter nenhum sentimento de mágoa porque isso aconteceu. Acho que houve um progresso enorme e positivo em relação à distribuição dos encargos pelos dois sexos, às relações, embora depois há coisas que são diferentes. E é evidente, nós temos que aceitar que haja aqui ou além pessoas que sigam outros caminhos. Isso é um problema que é o custo de haver liberdade. mas já é diferente quando as forças políticas se empenham programaticamente na promoção desses valores. É diferente. Não me parece que se ganhe muito e que aumente muito a felicidade. Nesse aspecto, se quiser, eu sou claramente, bato-me por um sólido e tranquilo conservadorismo em que haja experiências do ponto de vista da educação para que as pessoas sejam melhor educadas, que haja mais e não só apenas instrução, mas educação, que, digamos, haja problemas em matéria, por exemplo, do convívio entre os cônjuges, que nós temos assistido a coisas horríveis, cuja publicidade, aliás, é duvidoso que seja muito positiva, a excessiva publicidade, tudo isso, evidentemente, que exige esforços no sentido das pessoas viverem em liberdade. E o problema da estabilidade familiar não tem que confundir-se com, por exemplo, necessariamente certos valores cristãos. Eu sou católico, percebo que cada um tem a liberdade de escolher a opção religiosa que entender, ou não ter nenhuma opção religiosa, embora isso me pareça, do meu ponto de vista, empobrecimento, mas respeito isso, e aliás, nem todas as pessoas podem prosseguir os mesmos caminhos. Nada disso, mas a mim, digamos, deixa-me um pouco preocupado, às vezes muito preocupado, certas maneiras de encarar formas. O laicismo do Estado é algo que deve ser respeitado e deve ser aceito, penso eu. Agora, há um laicismo que quer combater os que têm uma opção diferente. Isso é outra coisa. Bom, portanto, há aqui pontos que merecem um debate e em que me dá a sensação de que muitas coisas têm sido aceitas sem serem discutidas, sem serem... E que um partido, com as responsabilidades do Partido Socialista, por razões puramente políticas, digamos, aceite pagar um preço extremamente elevado, parece-me complicado.
E como é que olha para o seu próprio partido, que parece ter ficado assim um bocadinho perdido depois de não ter conseguido voltar a ser governo?
O meu próprio partido, eu acho duas coisas. Acho, em primeiro lugar, que é natural que quem ganhou as eleições, em termos de ser o partido que teve mais votos, embora não tivesse tido a maioria absoluta, tivesse ficado desapontado porque se quebraram as regras que costumavam ser seguidas há mais de 40 anos. É natural, não estou a dizer que essas regras não podiam ser substituídas por outras. Claro que me parecia correto que as coisas fossem postas antes das eleições e não foram, e isso já é um problema, digamos, da ética política. Mas é natural que, em particular, aqueles, digamos, que foram mais responsáveis pelo êxito eleitoral, ficassem desapontados. E isso custa, naturalmente, a gente pode achar que não devia ser assim, mas é difícil, queiras ou não, porque, na verdade, é uma situação de frustração e de desilusão grande. Não é que as pessoas queiram ganhar a todo o custo, mas, em princípio, não é agradável que uma coisa que se esperava legitimamente que acontecesse, afinal de contas, por uma manobra política, fosse frustrada. Agora, o que eu acho, e isso é diferente, é que o partido tem de combater, se tem algo a dizer, tem uma alternativa, tem de a expressar cotidianamente. Não é preciso fazer grandes discursos, mas é preciso, digamos, haver... As pessoas têm que saber que há alternativas que têm vantagens e têm inconvenientes. Tudo na vida é raro que sejam tudo só vantagens. Mas que as pessoas percebam isso. E muitas vezes há a sensação de que se tem um certo mutismo. Ou que, se pior ainda, que nessa matéria dos valores e quando se discute problemas do ensino ou outros, bom, as pessoas...
Nas questões de valores, o PSD tende a dividir-se.
Bom, mas o PSD, tem havido uma ideia de que o PSD é um partido claramente de direita. Isso não penso que seja verdade. É um partido popular e que não tem, à parte, uma minoria que sempre defendeu aspectos de repartição da riqueza típicos da social-democracia, não tem tido, digamos, uma... Teve um programa muito interessante no início. Esse programa, numa parte, foi realizado por ele ou por partidos que tinham também aspectos similares, como era o caso do Partido Socialista, mas há falta de aprofundamento do ponto de vista ideológico ou programático, e isso é claro. E também falta, tem havido, a meu ver, uma certa falta de combate em coisas que transcendem o campo económico.
E também há um bocadinho a ideia de que o CDS, ao mudar a liderança, está mais combativo do que o PSD, que se calhar deveria ter feito o mesmo. Acha que não, é isso que também está a passar?
Vamos ver, eu não tenho a ideia de que fosse necessário mudar a liderança do PSD, até porque, digamos, do ponto de vista eleitoral, ganhou as eleições com aquela liderança. E não foi por não ter ganho as eleições que o CDS mudou a liderança. Foi por circunstâncias completamente diferentes. Depois, porque, conhecendo bem o atual líder, acho que ele tem capacidades que, porventura, não tem estado a aproveitar atualmente. Porque é uma pessoa, não é apenas uma pessoa com coragem, é uma pessoa lúcida, tem tido ideias interessantes. Mas acho que o partido tem caído aqui ou além num certo marasmo que é preciso, efetivamente, ultrapassar. Isso não penso que seja para toda a gente fazer, para ser empenhada, mas é para começar pelo partido no Parlamento e o partido... Mas os militantes têm um papel, todos eles, a assumir, e eu acho que isso não tem acontecido. Meia culpa na parte que tiver, acho que...
Estamos a terminar
isso.
E o senhor é um homem para quem o PSD olhou em momentos de crise, na morte de Mota Pinto, na crise do governo de 2013. Acha que ainda pode ser chamada mais uma missão de serviço público? Seja ela
sabe
qual
que
for.
À medida que o tempo vai avançando, as pessoas vão se tornando mais adultas, para não dizer mais velhas. E, portanto, não me parece que seja... que seja muito provável que isso aconteça. Acho que estarei disposto, dentro das minhas capacidades, a contribuir, mas penso que elas são mais modestas do que eram noutras alturas, que também eram modestas, mas, em todo caso, tinham uma outra capacidade em termos de vigor, digamos assim. Embora eu me sinta bem.
Muito obrigada.
Obrigado.
O Terça à Noite volta para a semana com um novo convidado.